Cheguei à certeza de que as minhas forças, devido à idade avançada, já não são idóneas para exercer adequadamente o ministério petrino.
Foi assim o anúncio bomba naquela manhã de segunda-feira, 11 de fevereiro de 2013. Discursando em latim perante o Colégio dos Cardeais, reunidos num consistório de rotina destinado à canonização de alguns santos, Bento XVI, com a sua voz calma e compassada, usou palavras juridicamente certeiras para apresentar a sua renúncia.
No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, quer do corpo, quer do espírito. Vigor este que, nos últimos meses, foi diminuindo de tal modo em mim que tenho de reconhecer a minha incapacidade para administrar bem o ministério que me foi confiado. Por isso, bem consciente da gravidade deste acto, com plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de Bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pelas mãos dos cardeais em 19 de abril de 2005, pelo que, a partir de 28 de fevereiro de 2013, às 20 horas, a sede de Roma, a sede de São Pedro, ficará vacante e deverá ser convocado, por aqueles a quem tal compete, o conclave para a eleição do novo sumo pontífice.
Et conclave ad eligendum novum sum pontificem ab his quibus competit convocandum esse.
Um ano depois, um seu amigo pessoal, Dom Amândio Tomás, atual bispo de Vila Real, recorda como recebeu a notícia.
Este momento foi para mim um imprevisto. Eu estava numa reunião de sacerdotes em Poiares e nessa ocasião é que foi dada a notícia. E ele, em plena liberdade e em pleno espírito de serviço, tomou esta atitude corajosa, profética, e que ele entendeu que podia e serve de facto verdadeiramente a Igreja. Mas abriu não... naturalmente um precedente depois de tantos anos, é evidente.
O mundo viu este gesto à luz de uma certa eficácia, quer dizer, como ele chegava, a idade avançava e ele já não sentia com forças. Acha que é por aí que se deve olhar esta atitude?
É evidente que ele disse-o várias vezes que as forças iam diminuindo. E sentia e via que, dadas as dificuldades que a Igreja atravessa, era necessário, porventura, um sangue novo. E ele via, e vê, acima de tudo, a missão da Igreja. Mas ele não foge. Ele sabe que, pela oração, pelo sofrimento, ele continua a servir a Igreja. Mas é um facto que este Papa, que é um Papa inteligente, um Papa que, como ninguém, soube harmonizar a razão e a fé, ele verificou que, de facto, um Papa pode entrar em coma, um Papa pode ser manipulado nas últimas horas, nos últimos momentos, que já não pode, nem tem força física e, porventura, psíquica. É certo que ele ainda tem a cabeça no lugar, ele sabe o que diz, mas sentiu que as forças físicas lhe diminuíam. Isto foi um ato de humildade, um ato de coragem, um ato de serviço e um ato profético. Se os bispos são chamados a deixar o ministério aos 75 anos, a resignar, como se diz, o Papa, que é preponderante e fundamentalmente o bispo de Roma, deu o exemplo.
Mas nessa ordem de ideias, então Francisco também não devia lá estar, tem 77.
Não quer dizer isso. O que é válido para os bispos é orientativo também para o bispo de Roma. E ele assim o entendeu, que diante de Deus, depois de ter rezado muito, como ele diz, ele livremente aceitou abdicar, ser Papa emérito, mas não fugiu da Igreja, ele continua na Igreja a rezar, porque na Igreja atua-se pela oração, é extremamente corajoso, e soube o que fazia. Vendo as suas forças físicas diminuírem, entendeu que deveria de haver outro timoneiro visível que emprestasse a Cristo a visibilidade, as mãos e a voz, para a Igreja prosseguir para diante.
A notícia da resignação de Bento XVI surpreendeu católicos e não só. João Lobo Antunes não escapou à surpresa. O famoso médico neurocirurgião recorda a sua reação quando soube da notícia.
Naturalmente foi Uma notícia que surpreendeu o mundo. Comecei a matutar e tentar extrair daquela decisão uma possível lição. Porque o ato tornou-se tão mais chocante, se posso usar este termo, como o contraste com aquilo que tinha sido, enfim, a atuação e a persistência do seu antecessor, naturalmente suscitava. O Papa João Paulo II tinha uma doença que eu conheço muito bem, neurológica, muito incapacitante, que muitas vezes afeta não só as funções motoras, mas as próprias funções intelectuais, e quis, naturalmente, com toda a razão, persistir até à morte. E desta vez temos um homem, um Papa, em que havia nenhuma indicação de declínio das funções intelectuais, pelo contrário, ele continuava a mostrar uma extraordinária pujança da sua inteligência, da profundidade do seu saber, que voluntariamente se exila, se é que a expressão é adequada, e eu penso que sim. Eu interpretei como um ato de uma suprema humildade.
A humildade, Ratzinger, é uma provocação para os que detêm cargos de responsabilidade e uma lição de vida para todos.
Uma lição para mim próprio. Enfim, eu também estou a chegar ao fim, pelo menos, da minha carreira como professor universitário. Acho-me nas plenas faculdades, sob todos os pontos de vista. No entanto, eu espero que na altura própria, se não forem os amigos que eu mais respeito, seja pelo menos uma voz interior que me diga que é tempo de parar. E discretamente e com elegância, como ele fez, uma elegância suprema, me retirar. E, portanto, acho que foi, enfim, para todos, uma enorme lição de humildade. Aplicando-se aos políticos, diz-se que não os políticos que abandonam o poder, é o poder que abandona os políticos. De facto, o poder do Santo Padre é de outra natureza, embora seja também um poder temporal, em certa medida. E, portanto, neste foi o caso, quer dizer, abandonou voluntariamente o poder.
Portanto, acha que isso também é um exemplo para os políticos?
Havia tantos outros exemplos que eles podiam. Olha, um dos exemplos que eles podiam colher de Bento XVI era o estudo.
A falta de preparação e aprofundamento da fé de tantos católicos foi, aliás, um dos alertas deixados pelo próprio Bento XVI quando veio a Portugal. Na homilia do Terreiro do Paço, o Papa alertou para os riscos de uma aparência da fé apenas centrada nas obras, mas sem vida.
Muitas vezes preocupamos-nos afanosamente com as consequências sociais, culturais e políticas da fé, tanto por suposto que a fé existe, o que é cada vez menos realista. Colocou-se uma confiança talvez excessiva nas estruturas e nos programas eclesiais, na distribuição de poderes e funções, mas que acontecer o sal se tornar insípido. Para isso é preciso voltar a anunciar com vigor e alegria o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo, coração do cristianismo, fulcro e sustentáculo da nossa fé.
Dom Amâncio Tomás ouviu estas palavras e, enquanto bispo, reconhece que muitos cristãos portugueses padecem, de facto, de um grave problema de pertença.
Vivemos muito iludidos pensando que nós temos homens de fé, de grande fé em Portugal e que todos são cristãos e seguidores do Evangelho de Jesus Cristo. Longe disso. Os cristãos são um bando de descomprometidos, de enfiados, que em vez de, como diz Freud, em vez de adorar o verdadeiro Deus, o monoteísmo, seguem e adoram ídolos de barro. São os ídolos das suas próprias paixões, no fundo. Portanto, o Papa dá-se conta disso, que é preciso partir de Jesus Cristo e que o essencial é o encontro com Cristo, é a comunhão, é um acontecimento. A fé, ele disse tantas vezes, que não é o produto de um raciocínio ou de um imperativo moral, mas é o resultado do encontro, do enamoramento com Jesus Cristo.
Nem todos os cristãos terão considerado estes apelos de Bento XVI e muitos consideram que as dificuldades e problemas da Igreja e da incoerência de tantos cristãos terão levado a melhor sobre Ratzinger. João Lobo Antunes não concorda. Para ele, a resignação foi o ato de grande liberdade.
Ele sabia o que estava a fazer. Outros viriam que o substituíram. Portanto, por dizer, ele fugiu. Mas não, ele não fugiu. Ele percebeu que tinha essa liberdade, não cedeu essa liberdade a ninguém. Ficou com ele e levou até ao fim.
Dom Amândio Tomás, que o conhece bem, pois conviveu com Ratzinger durante 20 anos, recusa esta tese.
Ele já viveu muitos momentos graves e o Papa mostrou coragem, por exemplo, nas questões de retirar de ordens religiosas superiores, de depor bispos, de enfrentar problemas gravíssimos, que são vergonha da Igreja, como ele disse, e ele enfrentou com a coragem inaudita. Portanto, ele não fugiu.
Porquê que então acha que é tão mal amado? Quer pela comunicação social, mas isso sempre foi, mas até pelas próprias pessoas em geral dizem, ah, o outro Papa eu não gostava muito, agora gosto é deste que é mais simpático.
Mas a Aura teve oportunidade de conhecer o cardeal Ratzinger, como eu, e teve ocasião de o acompanhar quando era Papa. Não verificou que ele é a doçura, a compreensão e uma ternura.
Sim.
Um aspecto frágil que nos desarma logo quando falamos com ele. Sei lá, que me vê aflito, que me pega nas malas, como acontecia no diálogo que travavas com as pessoas simples pelo Borgo Pio, na Praça São Pedro, tantas vezes o vi. Portanto, difundiu-se a imagem de um panzer, de um pastor alemão, de um carrasco, de uma coisa que não é verdadeira, que é inteiramente falsa. E quem conhece uma pessoa como esta verifica que ele é uma pessoa de uma simplicidade extrema. Ele é assim. Eu não sei como é que estas pessoas podem forjar imagens que são completamente falsas. Falsas. Como esta, muitas vezes, querer contrapor um Papa ao outro, que também é outra coisa horrível. Cada um, naturalmente, é o que é, tem o seu DNA próprio. Mas o que ele é extremamente inteligente. Isso sim. Ele é um gênio, mas é um gênio humilde. Eu tive tantas ocasiões de o ver, se celebrava com ele no Campo Santo Teutónico, muitas vezes de manhã, que o cumprimentavam. É assim um pouco retraído, tímido, não gosta de se evidenciar. É tudo menos aquilo que as pessoas dizem.
João Lobo Antunes vai ainda mais longe quando considera certas críticas e acusações a Ratzinger.
Perdoa-me eu dizer isto, que se calhar, enfim, até não devia dizer, mas vou dizer. Para apreciar a verdadeira dimensão como mestre, é preciso uma certa sofisticação. Ou seja, uma apreciação mais populista, mais imediata, ele perderia no confronto com o Papa atual, que enfim,
é mais imediato.
Numa figura
mais popular.
Mesmo popular, no sentido próprio disto. Popular e oportuna, sabendo muito bem quando intervém com o sentido de dizer a palavra certa e, sobretudo, o gesto certo, na altura certa, para o público certo. Portanto, uma enorme intuição, que é importante, fundamental na comunicação com fiéis e não fiéis, tornou-se uma figura quase pop. Está na capa do Rolling Stone, uma revista popular. Mas também é bom, quer dizer, é bom porque mostra como na casa do senhor cabe gente tão...
E só foi possível porque o Bento XVI saiu também, não é?
É muito engraçado, porque nós, enfim, nos últimos anos foi-nos dado assistir a três papas diferentes. Agora, acho uma calúnia horrível compará-lo, como eu li ainda recentemente, a um Rottweiler alemão. Enfim, quer dizer, não, é não ter percebido.
Bento XVI foi corajoso em resignar, mas a sua coragem manifestou-se em vários momentos do seu pontificado. Um desses momentos aconteceu a caminho de Portugal, quando, a bordo do avião, o Papa relacionou a novidade da mensagem de Fátima com os ataques ao Papa e à Igreja.
Quanto à novidade que possamos hoje descobrir...
A novidade que podemos descobrir hoje nesta mensagem é que não é só de fora que surgem os ataques ao Papa e à Igreja. Os sofrimentos da Igreja surgem dentro da própria Igreja e dos pecados que existem na Igreja. Sempre sabia isto, mas hoje vemo-lo realmente de modo mais aterrador, ou seja, que a maior perseguição à Igreja não surge dos inimigos que estão fora, mas nasce do pecado dentro da Igreja. E por isso a Igreja tem uma profunda necessidade de reaprender a penitência, de aceitar a purificação.
Corajosas foram também as palavras que Bento XVI proferiu em Luanda perante José Eduardo Santos e responsáveis políticos angolanos.
Meus amigos, podereis transformar este continente, libertando o vosso povo do flagelo da avidez, da violência e da desordem, guiando pela senda daqueles princípios que são indispensáveis em qualquer democracia civil moderna, o respeito e promoção dos direitos humanos, um governo transparente, uma magistratura independente, uma comunicação social livre, uma administração pública honesta, uma rede de escolas e de hospitais que funcionem de modo adequado e a firme determinação radicada na conversão dos corações de acabar de uma vez por todas com a corrupção.
Bento XVI bateu-se sempre pela verdade e fê-lo a vários níveis. Aliás, foi esse o mote do seu pontificado. O bispo de Vila Real sublinha-o a partir desta visita pastoral à Angola.
É uma síntese perfeita da aplicação da doutrina social da Igreja, do respeito dos direitos humanos, da procura do bem comum, da defesa da liberdade e da paz, da solicitude para com os outros, com os mais pobres, mas de acabar de uma vez por todas com a corrupção.
Mas ele disse isto mesmo diante de autoridades que não respeitam estes aspectos.
Pois, porque ele nunca teve pejo de dizer diante das pessoas a verdade. Ele foi um homem da verdade. Sabe perfeitamente que o seu lema episcopal era de ser construtor da verdade. Ele trabalhou sempre para a afirmação da verdade, que não se impõe pela força, mas que se propõe com doçura.
E como é que Bento XVI vai ficar conhecido?
O Papa Bento vai ser conhecido pela sua coragem de denúncia, pela sua humildade no serviço, que não procurou valer-se de um cargo. Vai também ficar na história pelo diálogo entre a fé e a razão, entre a crença, a tradição e a modernidade. Ele conheceu como ninguém os pensadores da época moderna, desde o iluminismo para cá. Ele não se furtou a dialogar com as pessoas. E as pessoas honestas, corajosas e sábias deste mundo, mesmo não crentes, admiraram.
A primeira vez que eu dei por ele foi quando um agnóstico, um grande filósofo, para mim o maior filósofo português do século que passou, e até nos princípios deste século, Fernando Gil, me chamou a atenção, mandou-me um e-mail de Paris e diga-me assim: leia a encíclica deste Papa alemão que toca piano. E encíclica era Deus Caritas Este. E de facto foi para mim um deslumbramento. Pela erudição, por um lado, uma erudição finíssima, cuidadosa, muito equilibrada, indo procurar doutrina não só aos padres da Igreja, mas também a filósofos, toda a natureza, crentes e não crentes, e de facto é uma encíclica sobre o amor. E sobre o amor do próximo. E portanto eu fiquei deslumbrado. E a partir daí fui à procura do que ele escreveu e de tudo o que ele escreveu. Um homem que é um professor em Princeton, um dos especialistas em história do Renascimento, Anthony Grafton, dizia que o Bento XVI era provavelmente o maior scholar, ou seja, a pessoa mais erudita e mais estudiosa que serviu a Igreja como pontífice desde Inocêncio III, que foi Papa entre 1198 e 1216. O Papa, em muitas ocasiões, fala na importância da verdade e da busca da verdade. Aliás, citando, enfim, São João, conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á.
Isso também tem uma aplicação prática, por exemplo, no seu caso, quando lê estas palavras do Papa e este discurso?
Claro que sim, porque, enfim, eu tenho uma angústia teológica, não sou... Enfim, não importa confessar aquilo que sou, não é isso que interessa. Mas também fui encontrar consolo e uma certa justificação numa alocução que o Papa faz à Universidade Lateranense, em que a certa altura, aparentemente a expressão é de Pascal, dirigindo-se aos não-crentes, ele diz: vive como se Deus existisse, como norma, como regra, velutis si Deus daretur. E, portanto, eu acho que no abraço do Santo Padre cabe toda a gente.
João Lobo Antunes encontrou-se pessoalmente com Bento XVI no Centro Cultural de Belém, quando o Papa falou ao mundo da cultura. O encontro ainda hoje é recordado com emoção.
Quando o Papa esteve cá, disseram-me: olha, sente-se aqui, não tenho que fazer nada porque não está nada no protocolo, portanto estou aqui só a enfeitar. E depois o Papa, enfim, poderá eventualmente fará o seu discurso. E foi nossa surpresa quando o Papa se dirigiu a cada um de nós. Foi uma maneira impressionante. O que me impressionou mais foi a seriedade do momento. Ou seja, toda a gente, crentes, não crentes, críticos da Igreja, adversários, perceberam que, de facto, aquele era um momento sério. Eu entendo como muito sério aquele que, quando nós eliminamos tudo que é acessório, frívolo, impuro, e libertamos valores que são valores do espírito, não necessariamente valores que nascem de uma convicção religiosa, mas aqueles que nos elevam, enfim, nos dão, que nos concedem, pelo menos temporariamente, uma certa transcendência. Enfim, aqui, subimos de bichos da terra tão pequenos, como dizia o Camões, que o Papa, aliás, citou. Mas, enfim, nós estávamos sentados na cadeira e o Papa dirigiu-se para cumprimentar cada um de nós. Eu devo dizer, quando o Papa se aproximou de mim, eu fiz aquele gesto de, espontaneamente, baixei a cabeça, sinal de respeito. E quando levantei os olhos, vejo olhar para mim muito próximo, uns olhos azuis, um cabelo branco, uma face iluminada, e certamente foi dos momentos mais comoventes da minha vida, e não posso esquecê-lo.
No final fica também uma enorme gratidão.
Eu tenho uma profunda gratidão e esta gratidão nasce fundamentalmente porque, enfim, eu vou fazer 70 anos também, mas por dentro continuo a ser um aluno, de ter contribuído para iluminar mais um espaço da minha inteligência. E, portanto, isto para mim é fundamental. E tomara eu que outros o fizessem. E foi isto, quer dizer, foi ter descoberto alguém que, pela escrita, pela reflexão, tornou o complexo mais simples. E mais simples não com uma argumentação erudita ou teologicamente complexa, mas com estas palavras simples, como ele diz, à procura da face de Deus. E, portanto, sentir que há um outro irmão. Não digo irmão na fé, não é para mim, mas irmão no espírito, se quiser. É isto, frater in spiritu. Ele é Papa e eu sou um operário do sistema nervoso.
Eu vejo nele um santo. Não contava ele. O que contava era o que ele queria dizer de Jesus Cristo. Por quem conta é Jesus Cristo.
E o senhor, pessoalmente, na sua vida, o que é que beneficiou da convivência com Ratzinger?
Eu beneficiei muito. Ele ajudou-me a enamorar-me cada vez mais de Jesus Cristo. Porque ou somos dele e vivemos para ele, ou testemunhamos com ardor, coragem e alegria, ou então a nossa vida não tem sentido. E ele muitas vezes disse que isto seja o que for na Igreja, não é questão de prepotência, de governo, de domínio, de carreirismo e de coisas do género, mas de generosidade e amor, de consagração verdadeira a Jesus Cristo.
E sempre anche un per sempre. Non c'è più un ritornare nel privato.
O sempre é também um para sempre, não é um voltar ao passado. A minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não revoga isto. Não volto para a vida privada, para uma vida de viagens, conferências, encontros, audiências. Não abandono a cruz, mas permaneço de um modo novo junto do Senhor crucificado.